Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E neste mês em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, continuamos trazendo para você, ouvinte, mais informações sobre o combate à violência doméstica. E quem participa aqui com a gente hoje traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse assunto é o juiz Carlos Mattioli, que vai falar ainda especificamente sobre o projeto Viva em Paz, desenvolvido pelo magistrado na comarca de União da Vitória. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito do tema que nós vamos discutir hoje, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Carlos. Boa tarde, doutor. Muito obrigada por aceitar novamente o nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos os ouvintes. À disposição de vocês.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes, por gentileza, no que consiste e por que foi criado esse projeto denominado Viva em Paz, que é desenvolvido pelo senhor em União da Vitória?
Em União da Vitória, nós temos o funcionamento do Centro de Cidadania, que se chama SEJUSC, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania.
Uhum.
E nesse centro, que é um aparato similar ao de uma vara judicial, mas ele é anexo, na verdade, a todas as demais varas judiciais.
Sim.
Se trabalha com questões de cidadania, mas especialmente com uma tentativa de buscar uma roupagem diferente para o atendimento dos casos que são encaminhados ao Poder Judiciário.
Uhum.
Eu, como juiz de direito da Vara da Infância e Juventude, ao longo dos mais aí de 12 anos que trabalhamos na comarca de União da Vitória, sempre foi muito comum verificar em todos os municípios atendidos pela comarca situações de crianças e adolescentes acolhidos em casas lares dos municípios da região em razão de se tornarem, por exemplo, vítimas de violência sexual.
Uhum.
Muitas vezes, ou em quase a totalidade desses casos, os agressores também praticam violência contra a mulher, a companheira.
Uhum.
Nessas situações é interessante porque a vítima maior acaba sendo a criança que permanece acolhida, enquanto o agressor continua vivendo em casa. Em boa parte dessas situações, as mulheres não se separam, continuam vivendo com os companheiros. E por mais que se tenham aí inúmeros instrumentos previstos na Lei Maria da Penha para tentar solucionar esse problema, nós temos visto que, lamentavelmente, infelizmente, não há uma solução adequada aí para todos os envolvidos.
Uhum.
Há alguns planos de atendimento das mulheres vítimas de violência. Vale lembrar, como eu exemplifiquei há pouco, que os filhos muitas vezes são afastados, né, da residência onde presenciam a violência, porém a mulher, via de regra, ela continua vivendo com o companheiro violento. Quando há a decretação de uma medida de afastamento do companheiro violento da residência, é muito comum que nos dias seguintes uma visita de uma equipe técnica do município, uma equipe técnica do fórum, mesmo do conselho tutelar, a residência se identifique que o companheiro voltou para casa mesmo com a ordem de afastamento.
Uhum.
Nós buscamos, portanto, em razão de todas essas situações, junto ao SEJUSC, uma maneira diferente de lidar com a questão, especialmente porque não é muito comum que se busque o atendimento também do homem acusado de agressão.
Uhum.
Ou já condenado pela violência, pela agressão. E em conversa com um de nossos parceiros, nós resolvemos estipular aí, por meio de um projeto, a criação de um mecanismo, um fluxo de atendimento dos homens acusados de agressão, de violência doméstica, no qual eles são passam por um processo de avaliação de terapia coletiva psicológica, sob viés psicológico, ao longo de alguns meses.
E, doutor, conta um pouquinho para os nossos ouvintes, quais parcerias foram firmadas pelo Poder Judiciário para que esse projeto funcione na prática?
O CEJUSC, que é o Centro de Cidadania que eu falei lá no começo, ele não possui ainda, espera-se que mais adiante isso venha a acontecer, mas ele não possui ainda estrutura de atendimento, especialmente multidisciplinar. O atendimento em questões sensíveis, como o caso da violência contra a mulher, sempre é recomendável que o atendimento se dê, por exemplo, por profissionais, entre outras áreas, da psicologia. O CEJUSC local ele tem convênio com duas faculdades de psicologia. A faculdade que atende o projeto Viva em Paz se chama Universidade do Contestado. Ela tem localização aqui no município chamado Porto União, do estado de Santa Catarina, que é um município vizinho, contíguo aí, da comarca de União da Vitória, separado apenas por uma divisa física. E essa universidade, o Tribunal de Justiça assinou convênio alguns anos atrás, e o curso de psicologia, por meio da professora Marli Perrelli, que organiza os grupos de atendimentos de homens que são acusados de violência, alguns já condenados. Portanto, é essa parceria que possibilita aí que o público desse projeto Viva em Paz seja atendido pelo projeto Viva em Paz.
E, doutor Carlos, fala um pouquinho mais para os nossos ouvintes sobre essa importância, quando a gente fala em violência doméstica, e de trabalhar também com os agressores. Por que, que isso é tão importante, doutor?
A Lei Maria da Penha, ela prevê algumas medidas para o trato da questão. Porém, essas medidas não têm sido suficientes para a resolução dos problemas, na medida em que, muitas vezes, a mulher tem a preferência de continuar o relacionamento. Ela não espera que o agressor permaneça preso. Não é essa exatamente a medida que ela vislumbra aí para a situação. Ela tem inúmeras ligações com o homem agressor, sejam emocionais, de relacionamento, em relação a filhos em comum, patrimoniais, financeira. A própria convivência por longo período faz com que uma boa parte das situações a mulher pretenda continuar o relacionamento e não se divorciar, por exemplo. A mudança da condição aí de ser praticante de violência, ela exige, a nosso ver, uma profunda reflexão, ou ao menos uma reflexão mais detalhada aí acerca de tudo que vem acontecendo. Os homens que são encaminhados para os grupos aqui de atendimento do projeto Viva em Paz, via de regra, nos primeiros encontros, eles sequer reconhecem a condição de ser violenta e de praticante de violência contra o núcleo familiar, especialmente a mulher. Então, nós temos essa busca aí de uma reflexão mais aprofundada para que se possa mais adiante buscar uma mudança de comportamento, seja na permanência da convivência com a situação aí com a mulher, né, que fez a denúncia aí da reclamação de violência, seja eventualmente nos casos em que ocorra o divórcio, a separação de fato aí dos conviventes, ele não venha a se tornar também agressor com as próximas mulheres que ele vier a conviver.
Sim. E, doutor, como que o senhor avaliaria o andamento desse projeto no ano de 2016? O que o senhor poderia contar para os nossos ouvintes a respeito desse andamento?
Esse projeto ele foi criado no decorrer de 2015. No ano de 2016, nós estabelecemos aí e fixamos agora como fluxo de atendimento esse aparato de atendimento por meio de uma terapia coletiva, sob viés psicológico, de maneira contínua. Nós, no ano passado, o Conselho Nacional de Justiça fez um levantamento, nós temos apenas 19 projetos, ou tínhamos no ano passado, de atendimento do homem agressor no Brasil. Apenas 19 localidades, portanto, têm projetos dessa natureza. Porém, o que nós vislumbramos é que a maior parte desses poucos projetos, infelizmente, A maior parte desses projetos, eles atendem o homem agressor num único encontro ou em poucos, 2 a 3 encontros. No estudo psicológico aí que o curso de psicologia da Universidade do Contestado vem fazendo, há uma dificuldade muito grande de se conseguir uma mudança de comportamento mais significativa com uma abordagem ou com poucos encontros. Então, nós estabelecemos aqui a necessidade da extensão dos encontros para que se possa conseguir uma mudança mais significativa. Eu participo sempre da abertura e do encerramento desses grupos e é visível a mudança que ocorre ao longo de quase um semestre, é o tempo que os grupos demoram com encontros semanais, a mudança significativa de comportamento, inclusive a totalidade dos agressores que fecham o grupo, que comparecem até o final, no sentido de reconhecer a existência da violência e a necessidade de uma mudança de comportamento. E, acima de tudo, já a verificação dessa mudança na vida dos homens envolvidos.
E, doutor Carlos, como que tem sido para o senhor, como magistrado, atuar nessa área em específico e no combate à violência doméstica?
Bom, é importante dizer que a minha área de atuação
É infância e juventude,
Isso, que eu trabalho na comarca é família e infância e juventude. Então, nós não trabalhamos ali em audiências, ligadas à violência doméstica, em que pese uma grande quantidade de casos aí, por exemplo, de situação de risco na infância e juventude, e mesmo de divórcios na vara da família, nós tenhamos aí a menção da violência praticada pelo homem. É muito importante, a meu ver, aí a busca do Poder Judiciário de métodos alternativos da solução de conflitos, especialmente do trabalho multidisciplinar. Nós temos aí, por exemplo, alguns homens que foram atendidos em 2016, em que, conversando, fazendo a reflexão ali no encerramento do grupo, um deles, por exemplo, dizendo aí que em longos 8 anos de convivência com a sua companheira, ele nunca havia dado uma flor para ela. Mais do que isso, na vida toda dele, desde o primeiro namoro, ele nunca havia entregue uma flor para uma mulher. E que num dos dias de encontro do grupo, aí, do Projeto Viva em Paz, ele ouviu um dos companheiros dele dizendo, de entrega da flor para a companheira dele, e ele resolveu fazer igual. Foi até floricultura, comprou uma única flor, chegou em casa e entregou para a mulher. E ele contando que isso era algo tão diferente para ele que logo após entregar a flor, eu perguntei o que, que ele fez, o que, que ele disse para a mulher. Ele falou, eu não falei nada, eu saí correndo e me escondi no quarto. Porque ele não sabia nem como fazer. Então vejam, um sujeito que tem um emprego, já passou por vários relacionamentos, tem uma vida social, nunca havia praticado um ato aí de carinho para a companheira dele, sequer sabia como lidar com isso. Por outro lado, ao longo de todos os relacionamentos dele, inclusive o atual, ele tem essa conduta violenta cotidiana com a mulher, ou tinha, se espera, e ele tem a possibilidade da prática de violência, porém um ato simples e singelo, como a entrega de uma flor, ele tinha dificuldade de concretizar. Isso mostra como há realmente um campo muito grande de trabalho com pessoas que têm essa acusação, ou já têm o reconhecimento judicial por condenação, por meio de sentença condenatória da prática de violência, de realmente possibilitar uma mudança de comportamento no dia a dia de relacionamento deles.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com o doutor Carlos Eduardo Mattioli. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o combate à violência doméstica, mais especificamente sobre o trabalho desenvolvido com o projeto Viva em Paz, que é coordenado pelo magistrado na comarca de União da Vitória. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutor, quando a gente conversa sobre esse assunto, eu acho interessante a gente destacar para os nossos ouvintes o que, que é considerado violência doméstica e familiar. O que está disposto, em linhas gerais, na Lei Maria da Penha sobre isso?
É importante, essas perguntas são de extrema importância porque as pessoas desconhecem. Mais do que isso, mesmo o poder público, agentes estatais que trabalham na segurança pública e no atendimento desses casos, tem uma dificuldade de entender como as coisas funcionam e o que exatamente tudo significa. a violência ela não é necessariamente apenas a violência física, né? A violência física é uma das formas da violência doméstica prevista na Lei Maria da Penha. Existe também a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial. É muito comum nos municípios e nas comunidades que nós atendemos na comarca de União da Vitória, é muito comum a submissão da mulher. A mulher que não pode estudar, não pode trabalhar, não pode sequer sair de casa, muitas vezes. O homem escolhe a roupa que ela vai usar, o homem escolhe o que ela vai fazer durante o dia, ele estipula condicionamentos aí, a prática das atividades mais simples, mais cotidianas. E esse tipo de situação, toda e qualquer situação nesse sentido, inclusive o controle do dinheiro, não deixar que ela faça compras, não sequer sair de casa, né? É muito comum, infelizmente, ainda nos dias de hoje, em comunidades, nos municípios da comarca que atendemos. Então, todo e qualquer tipo de violência, mesmo a não violência física, né, violência psicológica, caracteriza aí situações que podem ser processadas sob a égide da Lei Maria da Penha.
E, doutor Carlos, quais são as possíveis penas que o agressor ele pode ter depois ele ser denunciado? Como que isso funciona na prática no Poder Judiciário?
Claro que algumas situações dependem de como está preparado o aparato estatal nos municípios aí de cada... nos municípios em que as pessoas vivem. A diferença, por exemplo, de municípios pequenos para municípios maiores. Curitiba, por exemplo, tem um centro de atendimento que lida exclusivamente com a questão de violência contra a mulher. Em municípios menores há uma dificuldade maior de estruturação, especialmente porque, lamentavelmente, ainda se vê poucas políticas públicas, especialmente do Poder Executivo, mas também do Poder Judiciário, no sentido de tratar dessa questão de maneira prioritária. A regra é que a mulher procure a polícia civil, a delegacia de polícia, para fazer reclamação. Claro que há, por exemplo, municípios pequenos que sequer delegacia de polícia existe, então se procura a polícia militar. Há a possibilidade, claro, também de procurar os telefones de emergência, né, 190 da polícia militar no momento de tensão. É muito comum que a mulher demore para fazer a reclamação e ela tente resolver o problema de outras maneiras, com a conversa, com o diálogo, e não raro a situação da violência piora, e ela somente procura, por exemplo, a polícia militar numa situação de emergência, que ela sente, inclusive, um risco de perder a própria vida, ou é muito comum o homem ameaçar de colocar fogo na casa, quebrar todos os objetos, móveis dentro da residência. Mas a mulher, ela pode a qualquer tempo procurar a polícia civil, a delegacia de polícia, para fazer a reclamação. Os mecanismos aí previstos na Lei Maria da Penha, que foi a sua pergunta, a lei prevê basicamente aí a possibilidade da ordem de afastamento do agente agressor e, eventualmente, até a decretação da prisão. Claro que nas situações de flagrante da prática de um crime, essa prisão, via de regra, ocorre em razão da própria caracterização da situação de flagrante. Essas medidas, elas, como eu falei já em algumas respostas aí às suas perguntas, elas se destinam à resolução do problema, mas não raro, ou na maior parte dos casos, não é exatamente o que a mulher quer na sequência, né? A mulher espera que a violência cesse, e eventualmente, se ela for permanecer com a gente agressor, que ele mude de comportamento. Então, essas medidas de prisão, especialmente de afastamento, elas são temporárias, em regra, para que a situação de violência iminente ou aquela que já vinha ocorrendo em uma situação de flagrância, ela cesse e a mulher possa ter uma tranquilidade maior para continuar sua vida normalmente. Há também outros mecanismos, aí, como o abrigamento temporário emergencial da mulher. É importante dizer que muitas cidades, infelizmente, não têm sequer, né, um local para a mulher ser encaminhada, e ela precisa se deslocar para morar com vizinhos ou parentes. Há a possibilidade da polícia também, emergencialmente, ali, conseguir com que a mulher leve objetos pessoais, e tenha todo esse aparato, inclusive até de transporte. A Lei Maria da Penha prevê, por exemplo, o transporte da mulher para um local seguro, para que ela não tenha esse ônus, né, de ainda ter que correr atrás de toda uma gama de situações aí para fugir da violência.
Uhum.
Em resumo, além, claro, de todas as medidas penais, aí, do processamento criminal e das medidas depois possíveis aí ao final de um processo crime por meio da sentença condenatória.
Uhum. Doutor, talvez o senhor já tenha até respondido isso ao longo da nossa entrevista, mas eu acho importante a gente discutir sobre essa questão específica, porque é uma dúvida de boa parte da população sobre o assunto. E seria por que muitas mulheres denunciam e depois retiram a denúncia? E até mesmo denunciam comportamentos graves, agressões físicas graves dos seus companheiros e depois voltam atrás com essa denúncia.
Isso é muito comum e, lamentavelmente, é pouco compreendido, inclusive por agentes estatais, como eu falei há pouco. E é forçoso reconhecer que, muitas vezes, o próprio judiciário, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, tem dificuldade de compreender essa sistemática que ocorre no dia a dia, envolvendo aí problemas de violência contra a mulher. Nós temos aqui na comarca, por exemplo, todos os projetos que nós criamos aí e executamos no SEJUSC, no Centro de Cidadania. Nós buscamos também a capacitação das pessoas, dos agentes envolvidos no trato dessas questões e do atendimento do público também na forma de orientação. A mulher, ela volta atrás porque ela quer apenas que a violência cesse. Ela quer continuar o relacionamento, ela tem filhos em comum, ela tem um carinho, uma afeição, muitas vezes, pelo agressor. Em outras situações, em outro viés, há a questão da submissão, do medo. Ela só fez a reclamação porque ela ficou com medo de perder a vida ou se quebrava tudo dentro da casa, mas ela tem receio de como ele vai reagir no dia que ele retornar pro ambiente de convivência. Então, esses dois aspectos acontecem de maneira muito significativa quando a mulher pretende continuar a convivência e quando ela tem o medo do que possa acontecer, porque quase a totalidade das situações de violência contra a mulher, há a violência psicológica da ameaça. Né?
Sim.
Se você fizer a reclamação, a próxima eu vou bater mais forte, a próxima eu vou quebrar tudo, a próxima eu vou te humilhar, eu vou expor você para os vizinhos, eu vou matar os filhos.
Uhum.
E é importante dizer que a mulher, antes de chegar num grau de violência mais severo, que ela já procure ajuda.
Sim.
Procure com a máxima urgência o apoio no início da polícia, depois ela tem o direito de ser atendida pelas secretarias municipais, aí especialmente se ela tiver dificuldades aí de custear isso de maneira particular, por meio de acompanhamento psicológico, acompanhamento social do núcleo familiar. E que a mulher não demore, né? Que ela não procure ajuda quando a violência já se inicie no decorrer do seu relacionamento, da sua convivência. E a questão de voltar atrás, é importante que o poder público tenha uma consciência maior dos porquês dessa situação, para que possa, inclusive, ajudar de forma mais significativa. É o que nós, por exemplo, buscamos aqui por meio desse projeto, porque quase todos os agressores que comparecem aí no projeto Viva em Paz, há uma continuidade da convivência, porque a mulher tem a intenção de continuar o relacionamento, ela apenas gostaria e que essa violência praticada pelo marido, pelo companheiro, cessasse.
E, doutor Carlos, na opinião do senhor, por que essa violência contra a mulher, ela ainda é tão recorrente aqui no nosso país?
Há inúmeros fatores, até no contexto da tua pergunta anterior, é muito comum que o homem exceda e incremente a violência sob o uso de bebida alcoólica e até outros tipos de droga, mas especialmente a bebida alcoólica. Depois, passado o efeito do álcool, ele, inclusive, há, na maior parte dos casos, um arrependimento e uma abordagem nesse sentido de arrependimento junto à mulher. Também por isso, né? Muitas vezes a mulher resolve dar uma chance, é uma promessa do agente agressor de não repetir mais aquelas cenas de violência que foram praticadas ali sob o consumo do álcool. Então, o consumo excessivo e o abuso de bebidas alcoólicas e também de outros tipos de droga é um dos fatores.
Uhum.
Há, claro, uma questão cultural. É interessante, por exemplo, na região em que trabalhamos, na comarca de União da Vitória, os índices são altíssimos em razão da forma que se deu a colonização e de alguns hábitos, de origem das nacionalidades aí que colonizaram a região. hábitos esses que eram muito comuns aí nos países de origem e muitas vezes até já não mais o são nos países dos descendentes que colonizaram a região, porém, em razão aqui de toda a sistemática de estruturação das comunidades locais, isso permaneceu.
Uhum.
É importante dizer também que não há um trato da questão, dessa questão como poder público, portanto, a criança ela vê o pai batendo na mãe e há uma tendência muito grande de que ele se torne no futuro também um agente agressor por conviver com isso. Ao longo de sua infância toda, e a primeira namorada muitas vezes já vai sofrer violência psicológica e às vezes até física, não há uma quebra de ciclo, isso que nós pretendemos com projetos como Viva em Paz, quebrar esse ciclo de que a próxima geração vai continuar agredindo, inclusive independente da classe social. Nós temos alguns encaminhamentos para o projeto, porque há um processamento criminal disso nas áreas criminais aqui da comarca, de pessoas que têm curso superior e são reconhecidas aí na sociedade como pessoas de bem. Não, há até uma surpresa muito grande, muitas vezes, quando casos como esses chegam, em razão de pessoas aí que têm até um reconhecimento público aí notório como pessoas corretas, trabalhadoras, sim, etc. Inclusive com nível de escolarização alto. E nós temos, por exemplo, uma pessoa, um agente agressor encaminhado já condenado em um dos relacionamentos, ele já está no terceiro casamento, em todos os três ele foi acusado de agressão, de violência doméstica, em que ele fez ele tem curso superior, exerce uma profissão muito reconhecida e socialmente como importante, e ele fez um reconhecimento público no grupo Viva em Paz das agressões severíssimas aí que ele sofria do pai dele também, por coincidência, né, tem a mesma profissão que ele, são dentistas, e ele fez uma reflexão muito profunda sobre as fortíssimas agressões que a mãe dele sofria aí, com correntes, com objetos pontiagudos, com cigarro, etc., ao longo de toda a sua infância. E hoje ele tem uma dificuldade muito, muito grande de lidar com essa questão, mesmo reconhecendo de que isso não faz bem para ele e para nenhum dos relacionamentos que ele passa.
É um ciclo, né, doutor?
Exatamente.
Uhum. Doutor Carlos, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa da Mapar. E até uma próxima vez.
Muito obrigado, à disposição sempre de vocês.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos. E voltamos amanhã às 15h. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá.
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.